Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 313. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo bom, Merigo. Vamos tentando não ir na velocidade de um trem-bala, mas talvez uma charrete. Vamos que vamos aqui, então calma.
Muito bem. E a volta aqui no Cinemático de Caio Sandin. E aí, Caio, como vai? Tudo bem?
Tudo bom, Merigo? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, ouvintes? Muito bom estar de volta. De novo com um filme polêmico.
Exato,
se for um filme que todo mundo gosta, todo mundo detesta, eu não tô muito afim. Eu gosto de criar
Eu achei realmente que tinha conseguido tirar o Caio da etiqueta do... Putz, um filme meio tragédia aqui, vamos chamar o Caio pra fazer. Mas o cara inventa uma nova etiqueta. Tá foda.
Sempre é bom ter uma etiqueta pra ajudar, né?
Muito bem, ó, vamos falar de Trem Bala, filme que estreou aí no dia 4 de agosto nos cinemas. O filme tem um diretor, mas todo mundo gosta de chamar como filme do Brad Pitt, certo? O novo filme do Brad Pitt.
Facilita a vida.
Mas é o filme do David Leitch, né? Que é... Já foi, a gente falou dele aqui no Cinemático 58. Olha só quanto tempo foi o Cinemático sobre Velozes e Furiosos, Hobbs and Shaw.
250 programas depois.
Muito bem. Então vamos lá, falar de Trem Bala. Mas antes, recadinhos rápidos aqui.
Mas antes...
Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, Twitter, Instagram, Letterboxd, para não perder aqui as novidades e votar nas enquetes, né, de quando a gente estiver na dúvida do que falar, nas nossas pautas semanais aqui do Cinemático. E também torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me/cinemático. Além de você ajudar a gente a fazer esse programa gostosinho aqui duas vezes por semana, você participa lá do nosso grupo no Telegram para conversar sobre as estreias do cinema e do streaming com a gente, dar notinhas, concordar e discordar. E também você tem acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira, como esse, que você, se assinante, está ouvindo na data que ele sai. Se você não é assinante, você está atrasildo aí nos rolê, mas se você assinar...
E nesse mês de 500 mil lançamentos, está atrasado uma semana programa, é... ficar pra trás totalmente. Já vai ter saído do cinema.
Perfeito,
quase.
Caio, é isso aí. Parabéns, olha só.
Tá fazendo marketing que a gente não sabe fazer vendedor. Aqui nesse programa, aparentemente.
Exatamente. Vou chamar o Caio pra escrever aqui os nossos spots de assinatura do Cinemático. Muito bem.
Estamos aí.
Muito bem, vamos lá. Ó. Vamos pra pauta, então?
Bora pra pauta. Mais rápido que um trem, mas vamos embora pra pauta.
Isso aí. Pauta.
Talk to me. I am ready. You are getting the new and improved me. Because if you put peace out in the world, you get peace back.
I think you might be forgetting what you do for a living. Take the gun.
Every job I do, somebody dies. I'm not that guy anymore.
Some conflicts require a gun.
Hey, this is nice.
Perestrasa, você quer fazer um contexto rápido aí do nosso amigo? A gente já falou aqui, mas faz bastante tempo, né? Acho que dá pra dar
um
wrap-up.
Um refresh, assim, rapidinho.
Refresh.
Um F5 que...
O leite estragou?
Nossa.
Fora da geladeira?
Ai, meu
Deus. Demarolada. Puta, muito tarde, demarolada. Que é isso, de repente. Achei que parou isso aí, invocou o espírito do Caio aqui. Não, mas é... Assim,
parabéns.
Além do fato que o leite, ele envelheceu nesses anos, ele tem 52 anos. Agora, ele tinha 40 e poucos há 3 anos atrás, quando fez o Velozes e Furiosos Hobbs & Shaw. Eu acho que vale dizer o seguinte, né? Ele é um dos diretores que fez o primeiro, o John Wick, aquele tempo atrás, que era aquele projeto, o Keanu Reeves, dirigido por dois caras que eram dublês, e aí um desses caras era dublê do Brad Pitt. Olha só quem era o dublê do Brad Pitt, David Leitch, né? Ele fez os stunts do cara em 5 filmes aí, pelo menos, que foi A Mexicana, O Jogo de Espiões, 11 Homens no Segredo, Troia e O Senhor e Sr. Smith. E, cara, é isso, sabe? Depois disso, ao invés de seguir em John Wick, como fez o Charles Stahelski, né? Que eu imagino que ele vai começar agora a sair do John Wick, que ele tá pra dirigir o Highlander, né? Tá rolando esse papo já há 200 anos. O David Lynch, desde sempre, tá meio que trilhando um caminho solo. Logo depois ele fez o Atômica, né? Ainda produzido pelo Stahelski, se eu não me engano. E aí fez Deadpool 2, Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw, né?
Tem cinemático também de Atômica, né?
Não, foi o cinemático 17 que a gente fez de Atômica ainda. Caraca, muito tempo atrás, assim. Quase 300 programas 17, atrás.
17, olha isso. Meu Deus do céu. Outra era.
É outra era. Outras várias fases. Mas enfim, eu acho que é importante dizer isso, assim. Ele tem a história dele tá muito ligada ao Brad Pitt. Cara, ele é um cara que trilhou um caminho próprio. Ele até fundou um estúdio próprio, ele Seven North, né? Que fez o Kate, fez umas várias produções aí, meio que no esquema do John Wick, aí de colocar um artista famoso fazendo os próprios stunts em um filme de ação, né? E agora ele faz esse trem-bala aí, que é um projeto que tá um tempinho acontecendo, que é um livro de mesmo nome escrito pelo Kotaro Isaka, né? Que foi publicado em 2010 no Japão. E que desde então tava aí sendo desenvolvido lentamente aí por Hollywood, né? Tanto que a primeira pessoa que tocou o projeto foi o Antônio Fuqua, né? Que é o cara que fez de treinamento, o novo Sete Homens no Destino, etc, etc, etc. Ele continua como produtor executivo, mas aí o David Leitch, ele meio que entrou em 2020 ali junto com a Seven North Productions. E, assim, mudou bastante o projeto, né? Tanto que quando era com o Fuqua, a ideia era fazer um filme violento a lá Duro de Matar, sabe? E aí... Agora virou uma coisa mais bem-humorada, o Brad Pitt mais relaxado, com o tio legal, sabe, da vibe. E com um elenco grandioso aí, né?
Muito bem. Vamos para a sinopse? 5 assassinos de aluguel se encontram a bordo de um trem-bala que faz o trajeto entre as cidades de Morioka a Tóquio, com poucas paradas. Estou adorando que a sinopse é cheia de detalhes. Atenção entre esses profissionais habilidosos e mortais aumenta a cada parada. Repercussão no Letterboxd 3.6, é a média da notinha do filme. No Rotten Tomatoes, apenas 54% da crítica, um pouquinho mais que a metade aí aprova o filme, versus 77% do público. E no Metacritic também tá lá, medíocre, 49 de 100. Perestrasa, graninha aí, tá rolando. Nessa semana que estreou um monte de coisa, Sandman na Netflix, as pessoas estão indo pro cinema pra ver filme do Brad Pitt?
Cara, ficou na média do que a galera tava esperando, assim. Se eu não me engano, a previsão de bilheteria tava em torno de 33 milhões e ele fez uma grana próxima ali. Ele fechou o primeiro final de semana com 30,1 milhões de dólares nos Estados Unidos e no resto do planeta 32,4 milhões. Então, assim...
Aqui no Brasil que ele não foi tão bem, né?
Não, no geral, a grana do filme ficou em 62,4 milhões, né? Então, assim, a galera fala assim, os números fora dos Estados Unidos foram surpreendentes, porque os Estados Unidos ficou meio na média ali, o que eles esperavam, né? Mas, enfim, né? Aqui no Brasil, que é onde importa, né? O filme ficou em terceiro lugar aqui na bilheteria, atrás de Minions, que continua fazendo uma grana volumosa aí pra onde quer que apareça, e Thor, Amor e Trovão, que é o filme da Marvel, né? Mas ainda assim, ficou acima de DC Super Pets, ficou acima de Telefone Preto, ficou acima de Elvis, que tá fazendo uma grana cumulativa cada vez maior. E é isso, né? Maior estreia da semana, ocupou os multiplex, bateu tranquilamente o palestrante as prés de X, A Marca da Morte. Enfim, é o filme do Brad Pitt da semana, né? Eu acho que era uma venda meio difícil nesse cenário onde tudo é personagem e franquia, né? Mas...
Pedro, uma coisa é que não é sobre tudo o que seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a compartilhar. Como diria Ana Vilela, em Trembala. Que a vida é Trembala, parceiro.
Meu Deus.
E a gente é só passageiro.
Parabéns.
É a versão de Trembala mais famosa do Brasil.
Rolou,
né?
Então, campanha assim, dela. Né?
É, pois é, eles usaram como campanha isso, e no Brasil, mas foi muito estranho que a cabine de Trembala aqui no Brasil foi, sei lá, 2 semanas antes da estreia e teve embargo pra semana de estreia do filme, então a Sony fez um marketing meio esquisito por aqui de não deixar a gente falar sobre ele antes do filme ser lançado, e eles mesmos não criaram um hype em cima de ser, o Brad Pitt, uma coisa assim. Eu vi muito pouco, assim, do filme por aí. Assim, eu via pouquíssima coisa antes de assistir na cabine e depois eu vi menos ainda, parece.
É estranho. É um filme esquisito, não sei. Tem...
Não, eu vi poucos comentários também, assim. Eu, apesar de ser um filme com esse quilate aí de produção, de estrelas envolvidas e tudo mais, não... Meio que... Não foi um Top Gun, sabe? Que... se a gente for comparar filme de ação, filme de hominho, né, filme de menino, eu acho que Top Gun teve uma repercussão super grande e o Trembala ficou parado na estação.
O que é muito interessante, né? Eu acho que vale a última informação.
Pô, Pedro!
A Maronada chegou aí, com vontade.
Não, é que eu esqueci de dizer que esse é o último lançamento da temporada de verão, né? Oficialmente, né? Agora que a gente entrou em agosto, ele é o final ali que fecha a parada.
Acabou o verão.
Então, coitado.
Ele é a última parada da estação de verão, Pedro? É isso?
Ai, meu Deus.
É hoje, trocadilhos com o Trey, freestyle.
Não dá, não tem como.
O filme faz isso o tempo inteiro? Por que a gente não pode fazer também?
Faz horrores,
Muito bem, vamos lá falar primeiro sem spoilers aqui. Caio, começa você. Gostou ou não gostou do Trembala?
É difícil assim, porque é um filme que eu gosto de certas coisas. Eu falei um vídeo que eu fiz falando que é o que tudo que a gente oculto queria ser, mas não conseguiu. Porque é um filme que junta um monte de estrela, tem cena de ação, tem gracinha, e eu consigo me importar muito mais com o Trembala do que eu me importei com a gente oculto, assim, facilmente. Eu acho que a ação é mais interessante, é pelo menos esteticamente mais legal. O David Leitch, não sei se ele consegue filmar todas as cenas de ação tão bem, mas ele consegue construir algumas lutas interessantes ali naquele espaço reduzido que ele tem. Ele usa as paradas para trazer novos elementos e poder adicionar mais caldo nessa coisa toda que a gente está vendo ali, para não ficar aquela água com açúcar o tempo inteiro, que vão ser só o Tangerina, o Limão e o Brad Pitt, que é o Joaninha, né? Então, ele vai acrescentando elementos, vai fazendo um flashback aqui, outro ali. Eu acho que ele enriquece um pouco, apesar de no fim ele se perder total na narrativa. Eu acho que até ele vai construindo algumas camadinhas interessantes para essa história que ele quer contar, assim. Não é a história mais profunda da Terra, nem nada do tipo, parece ser o mesmo tipo de livro que é A Gente Oculto, né, que é aquele livro Literatura de Aeroporto, mas eu acho que pelo menos ali o David Leitch consegue criar alguma coisa, assim. Ele me deixou entretido, eu achei o filme super divertido, achei um filme nessa pegada de Deadpool, de Atômica, de ser uma ação meio sanguinária com humor misturado ali no meio. Eu senti bastante isso, é um Deadpool com assassinos em vez de super-heróis, basicamente, foi o que eu senti.
Tô junto do Caio aí, hein, nessa opinião, porque aí quando você comparou com Agente Oculto, você matou a charada pra
matou
mim.
Matou os assim, irmãos russos, né?
do que é um filme e outro, porque o Agente Oculto eu começo bastante, caramba, que legal, acho que tem coisa aí. De repente eu tô, assim, derretendo no sofá, sabe? Falei, meu Deus do céu. E o Trembala, é isso, né? Eu fiquei o tempo todo super entretido e realmente me divertindo ali, achando engraçado essa mistura aí, esse híbrido que ele faz de, sei lá, com Tarantino, de Guy Ritchie, né, nesse estilo de humor. E então acho que é isso, é um filme que traz um monte de, sei lá, acho que talvez os talentos sejam um motivo que ajudem a segurar o filme, porque você tem, é muito fácil você fazer esse tipo de história, né, com personagens que são só papelões e você não se importa com ninguém, e eles estão ali só para cumprir um papel, mas ele consegue extrair pessoas de verdade desses psicopatas que estão ali no trem, né? Então, eu acho que essa mistura, talvez, da direção dos atores com quem eles são, da maneira como eles estão sendo interpretados ali, faz com que o filme se eleve nesses momentos. Mas, de resto, é isso. Concordo muito com o Caio, que é escapismo puro, né? Tem essa energia, esse estilo, as good vibes aí, mas são calorias vazias, né? Você vai sair... tipo você comer um Big Mac, né? Gostoso, mas, assim, você não... Nutrição zero, né? Não tem nenhuma. E eu acho que tem uma coisa que o filme também... Ele caminha num limite ali entre ele estar se achando muito esperto, né? E talvez às vezes ele dá umas erradas, mas quando ele começa a ser, digamos, bobo, eu acho que isso ajuda bastante, né? Ele se assumir o boberol, assumir o nonsense ali, eu acho que isso ajuda. Uma coisa que eu acho que faria muito bem ao filme é ter uns 20 minutinhos a menos, porque acho que ele vai perdendo foco, vai para alguns lugares ali que... E nessa brincadeira de querer contar as histórias, né, e querer criar essa trama intrincada, não sei se isso funciona muito bem, mas eu acho que, de novo, eu fiquei muito pensando isso... ainda mais nessa comparação que você fez, Caio, com Agente Oculto, da comparação entre cinema e assistir em casa, né? Porque eu gostei bastante do filme, assim, me diverti, achei engraçado, assistiria... eu acho que se é para assistir filme desse tipo, que seja assim como é o Trem Bala, mas eu fiquei pensando, se eu assistisse esse filme em casa, no streaming, talvez eu gostaria bem menos, eu gostasse bem menos do filme, porque não tem... de novo, eu não quero... Quem ouve o Cinemático aqui vai achar que a gente parece o Oscar, né? Fica defendendo o cinema e a experiência do cinema, vá ao cinema.
Cinema é um templo.
Mas não tem como, cara. Não, assim...
Mas o próprio, né? Agente Oculto... Você fica imerso ali, né? Você consegue sentir, você se sente um pouco dentro do trem. No Agente Oculto, você tá lá na praça, dane, você pausa, né? Pegar uma água, que é longo, longo,
fazer uma coxinha, pega o celular... Exato. E fazendo um exercício inverso, né? Outra coisa que eu fiquei pensando quando a gente gravou aqui o programa do Agente Oculto é se a gente assistisse o Agente Oculto no cinema, se a gente conseguiria gostar um pouco mais, porque é isso, você tá ali, quando você tá dentro da sala de cinema, você tá entregue, né? Fala, vai, me faz aí, me leva para onde você quiser, vamos ver o que vem. Em casa é muito mais fácil você se dispersar e acabar se desconectando da história. Então, nessa comparação de ação, eu também não acho que é a ação mais brilhante do mundo, não acho que é o filme com o roteiro mais engraçado, não é, para mim não é um Deadpool, que eu realmente gosto muito do Deadpool, mas eu fiquei nesse tempo todo imerso e essas participações são muito engraçadas e curiosas, acho que ajuda um pouco o fato também, eu não sabia nada, não tinha visto trailer, então quando as pessoas apareceram, caramba, olha só, tá aí, né, que é essa sensação, ela tá passando aí, chega aí, meu, vamos gravar uma ceninha aí, tá fazendo nada, então isso colaborou também para que eu gostasse um pouco mais isso. Do filme do que o Pedro, que agora vai detonar.
Não, só antes do Pedro trazer a detonação completa, acho que nesse ponto que você falou de ser um filme leve também, e o Agente Oculto é o contrário, né? Seria esse filme mais sisudo, mais como o que seria mesmo. Feito antes. Então aqui ele pega o Brad Pitt, tá numa leveza, assim, que ele tá, mano, curtindo fazer esse filme. Ele tá ali pela diversão, pra poder entregar um filme divertido, e é só isso, sabe? Ele não tem nada de pretensão maior do que isso, ele não quer mudar a sua vida. E quando ele embarca nessa trama de sorte e azar, de ele falar que é azarado, aí você vê o contrário em tela, é engraçado, é interessante, é divertido, é leve. Eu acho que essa é a parte que você fala que é legal, quando ele se entrega pra esse lado, é legal. Quando ele começa a fazer umas coisas mais pesadas e, meu Deus, tipo, tentar fazer umas filosofias, uns negócios assim, você fala, não, calma, volta pra aquela coisa divertida e levezinha, volta pra bater em bicho de pelúcia gigante, sabe?
Isso.
Ou, sabe, esse tipo de coisa que o filme faz bem. Aí quando ele tenta dar uma escapada pra um lado mais pesado e filosófico e grandes complexidades da vida, você fala, não, calma, não precisa.
Isso, volta pra lá, volta pra... Como que é? Volta pra linha, né? pra ferrovia.
Meu Deus. Pegou o desvio errado, né?
Isso. Ai, meu Deus.
Vai lá, Pedro, usa as suas analogias aí, férreas, ferroviárias.
Assim, é que se matar, o meio matou aí no meio, assim. É bizarro que esse filme tem 2 horas, sendo que provavelmente tem um bom filme de 80 minutos aí no meio, né? Que é meio da... Eu acho que é da...
Calma lá, 80 não, 80. Vai. Dá uns 100 minutinhos, vai. 100
é que
minutos.
É duro, que o terceiro ato realmente ele sai dos trilhos, ele descarrilha muito foda, assim. Eu tava realmente... Reta final, tá falando, meu Deus, não vai acabar nunca. Não, eu não vou ver os créditos nunca nesse filme, assim. Vai ser...
E não entrega, né? Toda aquela promessa que ele vai fazendo de que o final, o que você vai descobrir. Não dá, tá bom, no final você...
Não, e ele convulsiona, né? Ele vai dando o plot twist do carpado, da reviravolta que você viu. E, tipo, ele convulsiona de tanta coisa pra amarrar ali que você vai ficando meio de saco cheio, assim, uma hora ali. E é isso, ele é um filme que deveria ser discreto, né? Uma coisa mais contida ali, até mesmo a estrutura do trem. É, eu acho que vale, assim, é chato comparar com o Agente Oculto, porque, assim, o David Leitch, ao contrário dos irmãos Russo, ele sabe filmar ação. É uma coisa que é importante ser dito, né? Os Russo não sabem.
Quando você faz um filme de ação?
Exatamente. O Leitch, ele tem experiência como dublê, assim, e é uma coisa que, assim, dos dois caras do John Wick, ele é o menos talentoso, na minha opinião, assim. O Charles Stiles, que pra mim é o cara mais... É o tanto que o cara que eu gosto mais dos filmes, assim. O Leitch, ele meio que vai só decepcionando pra mim com o tempo, assim. O Deadpool, o Hobbs & Shaw foi, eu achei legal, mas meio que ficou naquilo, sabe? Mas acho que uma comparação legal pra esse filme seria aquele O Passageiro que o Jaime Collet Serra fez há uns anos atrás com o Liam Neeson, sabe? Porque, de novo, o mistério no trem, você tem uma estrutura complicada ali do trem e tudo mais, e como é que as pessoas identificar suspeitos no trem, entender o que tá acontecendo de fato ali. E, assim, são filmes que no final viram grandes espetáculos CGI e você meio que tem que saber como equalizar o CGI com o prático da coisa, né? O Leitch meio que não sabe fazer isso muito bem, aí vira meio plástico demais o filme, sabe? Eu acho que ele não... Tanto que contribui pro tá bom, vai, passa, eu quero, sabe? Só me dá uma coisa que é divertido de ver, sabe? Porque é tanta reviravolta, tanta trama, tanto destruição que você meio fica de dano de ombros no final. Mas enfim, eu não acho que é justo falar só do final, porque assim, o final realmente é a parte triste do filme, porque até então pra mim era meio... É isso que vocês falaram, assim, eu nem comparo com o Big Mac, eu acho que é um pastel de vento mesmo o filme, assim. E é interessante ver essa...
Ah, não é, é um pastelzinho especial com um ovinho cozido dentro.
Um temperinho ali na lateral.
Um queijinho, pelo menos um queijinho, vai, isso, que dá aquela espalhada boa, assim, sabe, você pega...
Isso aí, Pedro. Pô, um pastelzinho de queijo.
Mas é isso, assim, eu acho interessante essa referência do Leitch com o Tarantino, né? Que é uma coisa que claramente rolou no filme, assim, ele tenta fazer. Assim como o Guy Ritchie, né? Toda essa coisa de reviravolta, se conecta na reta final, é muito Guy Ritchie. Mas é isso, né? O Tarantino, realmente, eu acho que é a referência maior. E é interessante ver essa parte ali, porque é isso. Ele divide em vários núcleos. Ele vai se divertindo com as divagações e tal. Personagem que morre em 5 minutos de filme, basicamente tem todo um backstory que de outros 5 minutos no filme, sabe? Eu acho que o Leitch meio que... Ele não sabe dosar isso tão bem, sabe? Tanto que o filme fica meio cansativo ali na metade, porque, puta, é muita digressão, sabe? Ele não consegue concentrar no espaço do trem ali, que é uma parte muito legal, assim. É muito legal ver esse desfile de atores, ou ver o Brad Pitt fazendo o Brad Pitt, né? Ele tá vendendo essa imagem dele de... Assim como o Tom Cruise vende essa imagem de homem acima da lenda, o Brad Pitt, eu acho que tá agora tentando vender essa imagem do cara relaxado, good vibes, o cara que não teve um divórcio muito difícil com a Angelina Jolie uns 3 anos atrás, né? Aquela coisa meio, sabe, acabei de ganhar um Oscar, sou o tio usando a parada, tô no Tinder, sabe? Meio que o Brad Pitt gosta de fazer atualmente. Só que é isso, assim, eu acho que ele não tem nada muito espetacular, assim, eu acho que a ação realmente fica um pouco devendo em vários momentos, apesar de ser boa, assim, quando aparece. E é isso, assim, é um filme que cansa, assim, eu acho interessante que eles gastam muito tempo ali com o Limão e Tangerina ali, muito tempo pra ficar desenvolvendo os personagens, pra ter um tipo de recompensa na frente.
Ah, mas eles são legais.
Ah, é legal, mas é isso, é o Aaron Taylor Johnson de um lado e o Brian Tyree do outro, assim, é meio aquela brincadeira dos irmãos gêmeos que não se parecem, blá, 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 né? Então, é isso, assim, eu acho uma pena, assim, pessoalmente, eu acho que o John Wick sugeriu muito essa vibe dos dois diretores que, cara, iam mudar o mercado de ação. E eles mudaram, né? Muitos filmes de ação agora pro mainstream aí tem essa vibe, essa coisa do ator fazendo os próprios stunts que o Keanu Reeves fez lá no John Wick, né? E que meio que seguiu aí junto com o Tom Cruise. Mas agora, meio que assim, enquanto o Star Wars que eu fico empolgado pro John Wick 4, o Leitch, eu tô cada vez mais tipo, putz, tá, vem o filme do David Leitch, né? Sei lá o que vai sair desse cara agora, né?
É que eu acho que o David Leitch foi um pouco mais pro lado da... Porque no John Wick, até no Atomic, a gente sentia muito, cada porrada você sente, né? Você você sai daquela luta machucado junto com o protagonista. Exato. Agora, assim, tá acontecendo uma luta aí, é visualmente interessante em alguns momentos, algumas tomadas são legais, e ele passou pra esse lado mais espetacular da coisa, eu acho, assim, menos visceral, menos aquela coisa de briga de bar, pra um negócio mais espetáculo de Hollywood, antiga quase, assim, antiga não, vai de alguns anos atrás, tipo... Nesse sentido de diretores que você comentou, de Guy Ritchie, de Tarantino e coisas do tipo.
Eu acho interessante ele buscar o autoral agora, isso que eu acho interessante, porque ele realmente, é isso que você falou, Caio, assim, ele é um cara que, assim, ao invés de refinar a própria arte, que eu acho que é uma coisa que o Star Wars tá fazendo muito dos John Wick, assim, você vê, do primeiro John Wick pro terceiro, assim, é o cara que, tipo, pirando cada vez mais em como fazer sets super complexos e se divertindo horrores com suas próprias referências e construindo um caminho próprio, que eu acho muito foda, inclusive, né, a gente já tem cinemático John Wick 3 aqui. O Leach tem essa coisa do, tipo, como comprometer isso na grande máquina hollywoodiana, né? Tanto que você vê que esses blockbusters todos que ele fez aí, de certa forma, são compromissos cada vez maiores, né? Começou com o Atômico, uma coisa independente, foi pro Deadpool 2, que foi, vamos brincar com a principal moda do momento, aí foi pro Velozes e Furiosos, que é uma coisa super neutra, no fim das contas, e agora vai pro Trembala, que é, tipo, cara, é meio que uma outra chave disso, né? Uma coisa, tipo, eu sou um cara que tá bem estabelecido, vou fazer um projeto pessoal aqui, de certa forma, numa coisa mais comercial, mas eu sei que eu tô fazendo uma coisa mais individual aqui, né? E me aproveitando de colocar o Brad Pitt, que é o cara que eu fiz o dublê há 20 anos atrás, agora eu tô colocando ele como protagonista do meu filme, né? Então, assim, existe essa brincadeira aí que eu acho que o filme sofre um pouco pra se entender ali no meio. Mas tudo bem, assim, eu acho que tá... Acho que... É um experimento falho, mas é um experimento que eu acho que válido que exista, assim. Se for bom pra tirar o lead desses filmes super blockbuster, 200 milhões de dólares, fazer ele começar a fazer uns filmes assim de novo, tá tudo bem, assim. Vamos ver até onde vai, sabe?
Muito bem. Vamos por spoilers. Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all! Silent Breed is people! Spoilers, o que tem de spoilers,
cara,
aí?
Que eu a gente queria dizer, a coisa mais amaldiçoada desse filme é o Michael Shannon fazendo David Carradine, né? Eu acho que é realmente a coisa que eu olhei e falei, meu Deus.
É esquisito, né?
É muito estranho, porque, assim, o David Carradine, ele faz, ele é o... Geralmente ele fazia o homem branco que tem a sabe fazer lutar artes marciais e é o grande vilão da parada. Tanto que ele é o Bill do Kill Bill, né? Só que ele morreu muito tempo atrás, etc. Então aí coloca o Michael Shannon, que, assim, gente, quem teve essa ideia de maluco no papel do cara, assim, né? E aí. E nem é a parte mais bizarra.
Alguém,
né,
assistiu o Super-Homem do Snyder e falou: pô, esse cara é um bom vilão, hein?
Esse cara tem uma cara de. Uma fuça
esse
de vilão,
Zod,
né? Um queixo estranho, né? Bota ele ali no meio.
A gente coloca um cabelo nele, ele vai ficar bem russo. Acho que vai ficar legal.
Nossa.
O David Carradine, que, aliás, tem conexão com o Irma Vep, que a gente gravou na semana passada. Fica aí pra quem assistir.
Conectando o cinemático que chegou a todo mundo com os cinemáticos assinantes. É isso, né, Merigo?
Exatamente.
O elenco, ele é muito estrelado, mas ele podia ter ficado mais estrelado ainda, né? O papel da voz da consciência do Brad Pitt no filme era originalmente da Lady Gaga e ela caiu do filme porque ela foi fazer Kazaguchi e bateu a agenda. Então, assim, você vê como...
Ela não sentiu o espírito da gente ali, ela preferiu ficar com a Patrícia.
Exato, ela foi possuída pela Patrícia e foi fazer o filme com o Scott, né? Basicamente isso. Aí entrou a Sandra Bullock. E aí tem essa curiosidade, né? Eu tenho a impressão que esse filme Cidade Perdida foram filmados juntos ali, ou que a Sandra Bullock e o Brad Pitt são muito amigos, porque esse tipo de partição especial, super pontual, assim, que rola dos dois, filmes, é uma coisa meio mágica de ver, né?
Deve ser no estúdio vizinho, né? Abriu a porta ali.
Chama.
E aí?
Sandrinha, vem cá um minutinho, por favor. Eu faço aí também o negócio que tá precisando.
Isso, pula aí.
Uma mão lava a outra.
Depois do almoço, você tem compromisso? Chega aí. A gente vai fazer um lance.
Você quer tirar uns três secos aí, tranquilo? Dá uma... Mas, cara, vira-volta tem aos montes nesse filme, né? Você tava falando que tem de spoiler. Pô, tem o Ryan Reynolds aparecendo, tem o Channing Tatum aparecendo.
É mesmo.
Tem as 300 reviravoltas de por que os caras estão no trem. Mas, assim, é tanta reviravolta, que você começa a ficar meio que... Você deixa de se importar, sabe? Eu acho.
Ah, é, na hora que o velho aparece, você tá tipo, uou, mais uma? Tipo, a gente já descobre. Aí depois descobre, a menina é filha do russo. Tá, isso já era meio previsível, mas, tipo, ele vai jogando reviravolta em cima de reviravolta. Cara, eu achei até certo ponto que você vai comprando o barulho. E de repente, quando tá todo mundo assim, naquele final, que só estão os assassinos no trem, você fica, tá, E agora, o que você vai fazer, sabe? Tem que ser um negócio muito grandioso nessa estação final pra poder valer a pena, assim. Tinha que ser uma sequência muito legal e aí ele bota o trem pra andar de novo e aí... Vira aí
destruição,
galhofa geral.
Blockbuster da semana, né? Tipo, destruição em massa. Pô, tem até o lance de como é que a água foi parar naquele momento, sabe? Ele começa meio que enlouquecer demais na própria narrativa ali, sabe? Aí fica foda. Aí realmente não dá.
Cara, eu acho que essa tomada da água eu acho até interessante, assim, uma quebra tão grande daquele momento de frenético total do filme, ele bota água, assim, como letreiro, porque esse negócio dele colocar letreiro pra apresentar a personagem principal e como que vai ser, é interessante, é. E de repente... Todo mundo, quando aparece um letreiro, você fala, puta, esse cara vai ter alguma importância pra essa trama que vai seguir em diante. Aí quando aparece água, você fala, meu, como assim? Eu acho interessante, assim, como quebra desse final todo.
Se fosse
caótico
só essa quebra,
que
sabe? É, mas aí é isso, tem a quebra da quebra da quebra da quebra, aí começa rolando. Aí é. Começa a ficar difícil demais, sabe? E aí o filme não acaba, simplesmente. Ele começa meio que. Vai ter a destruição, aí vai ter mais destruição, e agora o trem vai destruir uma cidade inteira agora pra chegar aqui.
Nossa, mas é legal.
É, e aí de repente o caminhão que atropela a menina, mas o caminhão que atropela, volta o flashback do caminhão que atropelou a menina pra gente descobrir que na verdade o caminhão que atropelou é tipo, não, ele vai colocando camada em cima de camada, né, de loucura total, assim, acho que
isso. Mas nessa parte, quando ele se entrega a esse tipo de coisa, é quando eu gosto mais do filme, assim. Eu, em vez dele ficar tentando ser espertinho o tempo inteiro, porque é isso, você já tá ali entregue ao que ele... De novo, eu concordo também que é mais longo do que deveria, vai cansando essa dobra de aposta aí na loucura, mas ainda você vai dar umas risadinhas, né? Legal, olha só. Fez aquilo que eles plantaram lá no começo, trouxeram de novo.
É o da cobra... A cobra a gente vê sendo plantada lá na televisão, isso. Lá no comecinho, você não. Fala, puta, essa cobra vai fazer alguma coisa lá no fim do filme, né?
Perfeito, e quando o cara toma o tiro lá, ele já tinha falado de colete, logo no começo ele fala, ah, eu não uso colete. Quando ele toma o tiro, você fala, ah, ele tá de colete, ele falou que não usa, mas ele tá de colete. Então,
o adesivinho do Thomas, o trenzinho na nuca da menina, tipo, isso, são vários paybackzinhos que ele faz durante o filme, né?
Exato, e eu acho que isso que vai dando essa graça, sabe? Ele vai fazendo de maneira esperta, às vezes dá umas... derrapadas ali, dá, mas acho que funciona como um passatempo numa tarde de sábado.
É, eu prefiro assistir Trem Bala do que assistir Elvis, assim, com desculpa a
rapaz,
sinceridade,
botou
assim,
uma
mas...
que agora nessa mesa, hein, caraca, do nada.
Que eu fui assistir o Elvis no fim de semana, tava eu e todas as senhoras de 60 mais de São Paulo na sessão. Tava lotada a sessão,
tá,
e assim,
bombando, o filme tá.
O Elvis eu achei um frenesi completo, assim, o Elvis, se eu ler a Wikipédia, eu acho mais interessante, talvez.
Tem isso. Mas então, mas essa aí. Coisa, assim, eu acho que talvez o filme teria funcionado no final ali um pouco, se, é isso, voltando a essa questão dos efeitos visuais, se o Lee tivesse um mínimo de compreensão mínima do que ele tá fazendo com os efeitos digitais aí, por isso que eu comparo com o Passageiro do Colete Serra. Porque assim, o Colete Serra também não é o cara dos efeitos visuais, e eu acho que a gente vai ver isso mais esse ano aí com o Adão Negro, ele não é o cara pra isso exatamente. Mas existe uma certa tangibilidade ali, ele sabe como deixar... Porque isso aí, são dois filmes de trem que terminam em desastre puro, trem descarrilhando, destruição total. Mas no Passageiro eu sinto mais porque é um filme contido, existe um pé no chão. Aqui só vai escalonando, sabe? E aí meio aquele final que aí aparece todo o desastre do trem, você vê o Brad Pitt voando no trem assim, se salvando no trem, cara, começa... Puta. Aí eu começo a ficar cansado demais, sabe? Aí é foda, entendeu? E aí não tem peso, sabe, as coisas. O cara cai do trem e tá vivo, sabe? Não tem...
Aí eu tô do lado do Merigo, eu gosto dessa galhofa, eu acho que quando ele abraça, é a alegria, já tamo aqui, Pedro, tanto de coisa que aconteceu, o maluco isso. Tomou duas picadas de cobra, não
exato,
morreu.
Exato, exato, exato.
Tipo, vambora.
E é isso, e se fosse outros atores, se não fosse o Brad Pitt, por exemplo, talvez a gente estivesse aqui não gostando muito, mas ele consegue entregar esse carisma aí que esse personagem pede, isso que o Caio falou, você percebe que o cara tá lá numa suave, assim, sabe, então... Fazer um filme divertido aqui, né?
Não,
sem
e é
maiores
todo
conceito
do Brad Pitt o filme, né? Isso que eu acho interessante mesmo. A coisa que eu acho mais interessante do filme é isso. Tipo, no fim, a gente tá vendo que o Lee entendeu no Brad Pitt meio que um avatar ali pra ele. E aí começa um pouco essa coisa do autorismo em cima do filme ali. Só que ele ainda tá se entendendo, sabe? Aí seria muito mais legal se fosse realmente só sobre o Brad Pitt cercado por aqueles personagens. Porque aí no final fica muito sobre a rede de intrigas ali, todas as reviravoltinhas e tudo mais, né? Assim, não é que eu acho ruim, eu acho até divertido que ele traz o Bad Bunny, mata o Bad Bunny 5 minutos depois que introduziu o personagem, sabe? Se fosse coisas um pouquinho menos fritadas demais, assim, até eu acho que seria legal. Mas, cara, fritar por fritar começa a queimar a carne, né, uma hora ali. Aí é foda.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Bora dar notinha.
Caio, começa você aí, 0 a 5 estrelinhas para Trembala.
Olha, eu acho que, assim, não é algo excepcional, não é uma coisa que talvez eu me lembre daqui a anos, nossa, aquele filme maravilhoso, com cenas incríveis, mas é um filme divertido, eu acho que é um filme bem no meio do caminho, assim, eu acho que 3 estrelas pra ele é uma nota decente e que ele diverte, ele consegue manter você entretido um pouco mais do que deveria por 2 horas, se fosse um pouquinho mais curto, como vocês dois já falaram, talvez fosse um pouco melhor, assim, mas eu acho que funciona bem, um filme pipocão divertido pra você pegar num sábado de tarde, num domingo chuvoso que você tá no shopping e vai lá, se diverte, que é bacana.
Adorei, essa justamente devia estar no, na capa do DVD, essa frase. Olha, eu... E agora, hein? Eu vou de 3 ou vou de 3,5?
Sabe que vem na frente, né?
Sei. Olha aí.
Você sabe.
É, eu deixa devia... Ô, Merigo, vamos junto, eu vou com você, eu vou de 3,5.
3,5.
Aumentei minha nota pra 3,5, porque aí o Pedro vai derrubar mesmo, então?
Vai. Quanto que eu dei pra Gente Oculto? Alguém? Porque eu preciso fazer essa comparação.
Você deu 2 estrelas pra Gente Oculto,
não
que eu lembro, então...
Ah, então é 3,5. 3,5 pra Trembala, porque merece...
Eu também mudei pra 3,5, então só pro Pedro ter que derrubar um pouco mais alto.
Lobby, cara, meu Deus. Eu vou dar 2 estrelas nesse filme aí. Eu não sei o que tá rolando lobby em defesa de Trembala, mas tudo bem. A pauta do Congresso muda todo dia e tem jogo interno, não sei porquê, mas enfim. É isso, assim. Eu espero que o Leech uma hora renda, assim. Eu tenho alguma esperança do cara ainda, mas tá ficando difícil pra mim, sabe? É muito mais do mesmo, assim, tá virando, e é o mais do mesmo ruim de Hollywood, assim, mas pelo menos tem o Star Wars, que aí John Wick tá virando a esquina já, então tá tudo certo. A meta cinemática ficou 3 estrelas, Merigo e Caio salvaram o filme, mas é isso.
Salvamos,
conseguimos. Esse meio a mais é o suficiente.
Vocês malucos.
Fica por aqui o Cinemático de hoje, segue a gente lá no @ Cinemático Pod pra deixar os seus comentários, concordar ou discordar da gente. Caio, quem quiser continuar te lendo, te seguindo, te ouvindo, como que faz?
Estou no @ Caio Sandin com N de navio no final. Também escrevo para o shots.com.br e também nas redes sociais. A gente está como Shots Oficial no Instagram e shots.com.br no TikTok. Eu tenho produzido umas coisinhas por lá.
Tá jovem demais.
Tentando, né? Vamos ver. Não faço dancinha porque, não, por favor, não. Mas não a gente precisa, produz uns conteúdinhos.
Muito bem, então é isso aí. Siga o Caio. Gente, obrigado, vamos, gente. Viu? Um beijo para vocês.
Até a próxima.
Tchau.
Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima polêmica.
Meu Deus.
Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.